A pauta política de hoje, Marcos Signe Martim. Bom dia, Marcos, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da Azul.
Eu cheguei aqui hoje por volta das 15 para 6 da manhã. O pessoal da produção falou para mim assim, ó, se prepare que hoje às 7h30 a coisa tá quente. O que o pessoal da produção quer dizer com isso, hein, seu Marcos Signe Martim? O que o senhor está aprontando?
Não, não estou aprontando nada não, cara. A gente só noticia aqui o que a gente tem de fato. Marcelo, antes só de começar a falar de política, eu queria falar de um fato importante. Sim. No dia de ontem, que não tem nada a ver com a política, mas é um dia que fez uma divisão na história mundial, que foi o dia da Reforma Protestante, lá em Wittenberg, em 1517, pelo Frei Martinho Lutero. Né, ele, meio de saco cheio daquilo que o Papa vinha fazendo, da venda de indulgências e também da pressão que os vassalos, os senhores faziam na vida social, ele coloca 95 teses, 95 ideias, e que é basicamente desapegar daquilo que é material e só trabalhar com aquilo que é espiritual, o papel da igreja. Isso determinou o fim da Idade Média e o início da era moderna. Não somente esse fato, mas foi um dos que propiciou. E propiciou também a questão do protestantismo. Da pessoa começar a ler, começar a entender o que está lendo, para falar daquilo que entende. Eu acho que esse fato é um fato que tem tudo a ver com a política e com a cidade de Americana. Nós temos que começar a entender o que está se passando, para a gente poder entender qual é a situação que nós estamos sendo colocados. Eu vou deixar uma notícia aqui muito estranha para o final do programa, porque é uma coisa que aconteceu, que aí me faz acreditar que ainda existem pessoas de bem na administração pública. Eu vou deixar para o final, mas eu queria falar um pouquinho agora, rapidamente também, sobre a reunião de Câmara de ontem. Assim, a Sandra falou tudo o que tinha que falar. Não acontece nada, né? As reuniões são monótonas, são enfadonhas, não são transparentes. Tudo que acontece, hoje nós já conversamos entre os vereadores. Cara, a população precisa saber qual é o bastidor da lei, do projeto. Aí nós tivemos ontem, assim, como um ponto de discussão, que a Sandra falou, um projeto do Dr. Daniel sobre criar um selo, mais um selo para a Americana. Não estou discutindo a ideia dele, que eu acho uma ideia excelente, da valorização do idoso. Ela é pertinente, ela cabe, só que ela não vai ser executada. Todo mundo sabe disso. Marcelo, Americana tem 15 honrarias. São 15 medalhas que os vereadores criam por eles, e depois eles dão isso para o cidadão. Então, a Câmara de Americana entende que a função dela é premiar as pessoas. Não é legislar, e eu vou explicar porque eu estou te falando isso. Então, nós temos em Americana Medalha São Francisco de Assis.
Medalha São Francisco de Assis.
Medalha de Mérito Lilica. Medalha para Princesa Tecelã. Medalha Herbert de Souza. Medalha Zumbi dos Palmares, medalha Ayrton Senna, medalha Empresa Cidadã, medalha Chico Mendes, medalha Pastor Antônio Munhoz, medalha Prêmio Cultural Destaque, Policial Padrão, Ocorrência Destaque do Ano, medalha de Mérito Profissionais da Saúde, Prêmio Professores Destaque do Ano, e agora queriam criar mais um, que é a medalha Éder Joffre. Nenhuma dessas medalhas ou dos agraciados...
E nós não estamos entrando na questão do mérito em si.
Merecem, sim. Fazem um trabalho excelente. Agora, a Câmara de Americana entende que a função dela é oba-oba. Não é entrar em assuntos que estejam ou que sejam relacionados à fiscalização da cidade americana. Vou te dar um exemplo claro disso aqui. Ontem nós fomos agraciados mais uma vez com um aumento do subsídio que está sendo colocado para a empresa de ônibus de Americana, uma empresa que não presta um serviço de regular para baixo, né? E mais uma vez foi aumentado o subsídio que era de 150 mil no primeiro ano da gestão Chico Sardelli, passou para 700 mil no segundo ano, e agora nós chegamos a incríveis 1 milhão e 200 por mês. Ah, se não vai aumentar a tarifa. Pô, quando você trabalha com subsídio e você dá mais dinheiro para a concessionária, ela passa a executar um trabalho de chantagem em cima da administração. Ó, se você não me der isso, eu paro. Se você não me der isso, eu vou cobrar R$8 a passagem. E é isso o problema de você terceirizar as coisas de Americana. Você não tem mais controle. E não adianta dizer que tem. Não tem mais controle. Mas por que eu estou entrando nesse assunto? Na Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal, na sua sapiência, ela faz uma lei e aprova uma lei. Lei 6.649, de 8 de junho de 22, que ela fala o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a conceder subsídio tarifário à empresa concessionária do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano, no valor e na forma a serem fixados por decreto do prefeito municipal, de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária, visando garantir a modicidade da tarifa ao usuário. Função dela, legislar e aprovar essas leis, aumento tarifário é por lei, é lei, não é decreto. Só que a Câmara, para não fazer nada, para ficar mais tempo dando honraria e não fiscalizando, ela repassa essa obrigação dela. Então, quando eu falo, Marcelo, que a Câmara de Americana não faz nada, não é uma conjuntura. O que ela tinha que fazer, ela terceiriza. Aí eles ficam lá, durante uma hora, discutindo uma medalha, e o subsídio aumentando de R$700 mil para 1 milhão e 200 mês, no mesmo momento, e ninguém nem comenta. Está tudo bem, a Americana está uma maravilha, estamos sorrindo. Tem outras pessoas ou outras empresas sorrindo. Não é a população, Marcelo. Isso é um fato que eu acho muito sério. Se a gente lembrar um pouquinho, quando a deputada Ana Perugini esteve aqui, ela falou da permissividade de se esconder atrás de projetos autorizativos e fugindo da responsabilidade do legislador. Com base nessa palavra dela, eu fiz mais alguns contatos com ela, inclusive, conversei com alguns advogados, e nós estamos vendo um jeito de responsabilizar os vereadores da Câmara de Americana que não fazem a função de fiscalização das coisas públicas. Isso aqui é uma barbaridade. Se eu não me engano, 4 vereadores votaram contra esse projeto e discutiram isso muito. Foi uma das grandes discussões na Câmara de Americana. A Câmara, ela se acovarda no sentido de fiscalizar, porque aí ela teria que ver planilha, ela teria que saber do peso. Não, é mais fácil, eu deixo o prefeito fazer isso, afinal, o que ele fala a gente faz. Quer dizer, não ia dar em nada, ia ter a aprovação do mesmo jeito, só que aí a gente ia conseguir dar nome aos bois. Né? Hoje, e eu acho que isso é uma função que eu vou fazer aqui, eu vou começar a dar nome dos vereadores que votaram a favor desse projeto aqui, que votaram a favor de terceirizar uma responsabilidade da Câmara Municipal para o prefeito. Ah, é culpa do prefeito. Não, o prefeito manda na Câmara, a Câmara obedece. Isso até o promotor público já disse isso, e eu já li aqui no programa, que o promotor público fala que não há independência nenhuma. Então ia mudar alguma coisa? Não, não ia. Mas é uma função da Câmara que ela delega. Isso é muito sério. Nós vamos fazer alguma coisa sobre isso. Porque Americana, nós estamos chegando, Marcelo, é muito duro falar isso, mas nós estamos vendo novamente uma história se repetir na nossa cidade. Uma história que começou em 2010, acabou em 2016, de um jeito catastrófico para a cidade. Nós estamos vendo isso de novo. Isso já foi comentário de população, já saiu no Liberal, já saiu em outros jornais da cidade, a população comentando isso, que infelizmente eles já estão vendo esse filme. E eu vou repetir, e infelizmente é o que vai acontecer, nós estamos chegando muito próximo do que foi a gestão de Diego Denadai na cidade de Americana. Pode não ser tão catastrófica, e é muito difícil ser de novo como foi aquela, mas vai trazer marca muito complicada e uma governabilidade muito difícil para o próximo prefeito. Seja ele o Chico, ou seja ele qual for. A população é que está pagando isso, está tirando do hospital, está tirando da saúde, está tirando da educação, está colocando em subsídio para a empresa. Quer dizer, alguém está feliz nessa história. Alguém está sorrindo nessa história. E não é a população de Americana, Marcelo.
Os vereadores deram um tiro no pé ano passado quando votaram para que o prefeito municipal discutisse e tivesse total autonomia de quanto ele poderia e quanto ele iria querer passar de subsídio para a empresa que opera o transporte público na cidade americana. Se a Câmara não pode se analisar, se a Câmara não tem competência justamente numa matéria que trata sobre aquilo que sai dos cofres públicos para poder fiscalizar...
E que é competência dela.
Que deveria, inclusive, ser a essência da fiscalização, que é o que a gente bate aqui.
Exato.
Se ela não pode opinar numa matéria, se ela dá um cheque em branco ao prefeito, olha, porque é isso que fizeram. Deram um cheque em branco. Prefeito, o senhor decide. Aí o senhor toca com a empresa de ônibus, que nós não vamos mais dar palpite nisso.
Não precisamos.
Não precisa. É, o senhor manda e a gente obedece.
Quer dizer, isso aí.
É essa a situação. E aí eu sei que eles ficam magoados, que eles ficam bravos quando a gente fala isso. Mas eu pergunto, e é o que eu faço sempre aqui com a população, qual é a diferença? Quando essa Câmara assumiu, eu me recordo. Ah, agora está chegando uma leva nova aí. Lembra disso? Desse discurso que nós ouvimos?
Uma das maiores renovações.
É, tivemos, enfim, uma renovação na Câmara. Meu amigo, pode ter renovação que tiver. Se a velha prática adotada for a mesma, e essa Câmara está conseguindo ser pior do que muitas outras.
Às vezes a gente ouve, Marcelo, que tem política nova, política velha, a velha política, a nova... Não, tem política boa e política ruim. Não existe política velha, política nova, existe boa e ruim. Infelizmente, nós estamos vendo a prática de uma política muito ruim, que é a política de não fazer aquilo que é da minha competência, de eu terceirizar aquilo que eu deveria decidir. Então, eu acho que a população tem que terceirizar esse voto no ano que vem. Novas pessoas, novos sentimentos. Nós estamos terceirizando tudo. Estamos terceirizando saúde, estamos terceirizando educação, estamos terceirizando transporte, estamos terceirizando coleta. Vamos terceirizar prefeito, vamos terceirizar a Câmara. Eu acho que é uma das grandes saídas. E, Marcelo, mais um item só. Esse subsídio só começou em 21, nessa nova gestão. Não existia esse subsídio anteriormente. Aí ele começa em 21 com 150 mil por mês. Em 22 ele vai para 700. Em 23 ele vem para 1 milhão e 200 retroativo. Quer dizer, nós estamos agora falando alguma coisa de setembro. Ele tem validade para setembro. Então nós já estamos devendo esse subsídio para a empresa. Nunca foi abaixo do teto, nunca. Sempre foi no teto. Ele aumentou, Marcelo, em 2 anos, 800%. O que, que subiu 800% nesses 2 anos? Diesel? Não. Diesel até caiu. Manutenção? Peça? Gente? Salário? Não, não subiu isso. Então tem alguma coisa errada nessa questão do subsídio. E eu espero que algum vereador tome uma atitude, que se não tomar, a gente vai tomar e vai encaminhar o Ministério Público. E vamos ver o que vai dar e vai acontecer nessa história. Então, isso é o que eu queria falar um pouco sobre a Câmara Municipal, infelizmente. E nós temos que... É isso aí, nós gastamos 35, 34 milhões por ano para isso aí. Para os caras terceirizarem, darem cheque em branco. E depois a população é que paga esse prejuízo, vamos chamar assim. Né? Isso é problema de gestão. A Câmara não fiscaliza a gestão municipal. Eu estou dizendo isso E o Ministério Público já disse isso. Então, nós não temos o que fazer. Acho que seria muito legal se a gente pudesse não mais assistir sessão de Câmara, deixa tudo lá acontecer, né? Mas, infelizmente, é o que nós temos. Essa é a Câmara Municipal de Americana.
E nós pagamos também para eles, né? Eles têm que 30... representar. E se eles não fiscalizam, nós temos que fiscalizar eles. Estão lá para isso.
Infelizmente, é isso. E nós vamos ter que mexer nisso aí. E vamos mexer, não tem problema nenhum da gente fazer isso, não.
Decoração natalina em Americana. Marcos Segni Martim. E aí? Jingle bell.
Vamos lá. Vamos rememorar essa questão da decoração natalina. Foi em 2022, foi feita uma decoração ali na Praça Comendador Miller, em que foi feito um pregão e que nós tivemos um valor de R$247 mil pagos para a empresa HJ, montagens e eventos limitada, Ereli, não lembro, para fazer a decoração. À frente da biblioteca, um corredor com anjos, uma caixa de presentes, uma árvore de Natal bonita e tal. E esse ano, de novo, foi feita o mesmo evento, né? Um pregão, uma licitação, para que, novamente, seja feita a decoração natalina. E a surpresa, ganhou a mesma empresa. A HJ ganhou de novo, né? E dessa vez com um custo de R$572 mil, só da parte de iluminação, fora a parte de geração, que é mais uns R$400 mil. Estamos falando em R$1 milhão para decorar a praça aqui da biblioteca ali municipal. Rapaz, é muito interessante se a gente não começasse a mexer um pouquinho nessa licitação. Essa licitação está direcionada, Marcelo. Isso quer dizer o seguinte: tudo aquilo que foi pedido no ano passado foi igualmente pedido, com alguns acréscimos, né? Só que o termo de referência, que é aquilo que faz com que a licitação saia, que haja a procura por empresas e tal, é igualzinho do ano passado. Quer dizer, tudo aquilo que aquela empresa comprou lá atrás, porque isso aqui é um aluguel, você paga quase R$600 mil para o cara vir aqui, pôr a lâmpada e depois levar embora, que não é de Americana, é dele, né? Você aluga uma decoração de Natal. É tudo igualzinho ao que foi no passado. Então, o que acontece? A coisa é tão aberta, que até os, vamos chamar assim, os conectores de proteção dos cabos são iguais ao do ano passado. A gente mandou esse termo de referência para um engenheiro elétrico, ele falou assim: não, esse cabo aqui já é ultrapassado. Tem coisa mais moderna hoje, que previne água, previne poeira. Esse IP44, que é um item que eles falam, isso aqui está totalmente ultrapassado. Tem coisa muito mais moderna e muito mais barata. Aí nós começamos a pesquisar. Então, assim, a árvore tem que ter 10 metros. Por quê? Porque eles têm uma árvore de 10 metros do ano passado. Ah, o LEDzinho tem que ter 100 lâmpadas. Por quê? Porque eles têm as 100 lâmpadas do ano passado. Aqui tem que ter um túnel. Por quê? Porque o túnel eles têm o ano passado. E aí eu fui vasculhar um pouco essa empresa, HJ.
Sim.
Embora ela tenha as certidões, ela tem processo trabalhista por não registro de funcionário. Ela tem um processo trabalhista grande por não registro de funcionário. Ela tem processo de não pagamento de empréstimo bancário, na ordem muito grande. Então, o que, que nós estamos conversando com os advogados? Eles estão falando: olha, essa empresa não é idônea. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todo esse material agora, que eu falei que ia mexer nisso. Nós já elencamos e estamos encaminhando ao Tribunal de Contas e estamos encaminhando ao Ministério Público. E por que a gente encaminha para os dois e não encaminha para um só? Porque o Tribunal de Contas é político. Então, mesmo que vier reprovada a conta do prefeito atual por causa desse item, a Câmara vai passar, porque a Câmara faz aquilo que o prefeito determina. Então, vai passar. Então, não adianta. Embora a gente mande para o Ministério, para o Tribunal de Contas, ele manda suspender, tudo bonitinho, ela não tem efeito punitivo, porque a Câmara vai passar qualquer tipo de conta que seja reprovada na gestão atual. O que não vai acontecer com o Ministério Público, que não vai passar pano por um fato desse. O que que nós estamos alegando aqui? Direcionamento de edital, a empresa não é idônea, está sendo recontratada, gasto de dinheiro público desnecessário, enquanto outras situações mais complexas e mais urgentes necessitam. Então, você junta 1 milhão e 200 de subsídio, 1 milhão daqui do problema da empresa de decoração de Natal. Tudo isso gasto como uma perfumaria, vou chamar assim. Rapaz, nós temos a saúde com um problema imenso aqui. Nós temos esgoto com um problema absurdo em Americana. Nós temos a água de Americana, que embora o pessoal negue aqui do DAE, tem coliforme fecal na água, tem agrotóxico. Isso não sou eu que estou falando, é o Ministério da Saúde, que usa um sistema que é o sistema que avalia o Brasil inteiro, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa questão de água do DAE mais para frente, né? E eu vou dizer para você uma coisa, Marcelo. Quando a gente fala de DAE, o DAE, se a gente colocar 6 coisas para o DAE, ele não tem parâmetro para conseguir resolver. Então, são 6 determinados assuntos que o DAE não tem qualquer tipo de parâmetro para resolver, né? Isso a gente está vendo agora em 23, isso a gente está vendo em outros anos também.
A Sandra Macedo está dizendo aqui, o valor dessa decoração subiu 4 vezes em relação ao ano passado.
Sim, se você pegar e juntar com a parte de geração, sim, sim. É absurdo, Marcelo. Né? Nós vemos um subsídio subir em 2 anos 800%. Eu acho que nós estamos numa cidade que a inflação é um pouquinho diferente do resto do Brasil. Eu acho é isso. Então nós vamos também, olha a loucura, nós vamos também ter que oficiar Tribunal de Contas, Ministério Público, para resolver um problema que seria facilmente resolvido com um pouquinho de bom senso e um pouquinho de gestão das coisas. Né? Depois o Juninho fala do setor de cultura. E é isso que nós vamos falar semana que vem. Juninho faz uma série, o vereador Juninho Dias faz uma série de denúncias sobre a cultura e para. E eu vou te explicar por que parou. O que aconteceu na política que parou essas críticas? Mas são críticas que têm muita razão de ser. Eu tenho saudade, eu gostaria muito que o Americano fosse que nem Nova Odessa. Que fosse só uma briga de situação com oposição, uma briga política. O que nós estamos vendo aqui é um problema mais sério do que política. É uma má gestão. É uma questão de você não saber gerir o dinheiro público e nós vamos ter que, infelizmente, andar com esses assuntos aí pela frente.
E a gente quer entender mais como é que funciona essas licitações, sabe? Tá na hora do cidadão entender, você que paga impostos, você que paga os políticos, o trabalho que eles fazem. A gente ouve muita coisa, o Marcos colocou uma palavra aqui, e isso não é só em Americana que se fala isso. Quem conhece os bastidores políticos de qualquer cidade sabe, licitação supostamente direcionada. Olha, vamos mostrar as claras isso para o cidadão, como é que é feito essas licitações. Nós temos direito de saber, é por isso que eu disse aqui que às quartas-feiras você vai ouvir determinadas coisas aqui que você não está acostumado a ouvir por aí. Porque essa é a ideia, é trazer o cidadão para a roda da conversa. Vem aqui, você está sabendo disso? Vamos conversar, ou pelo menos explicar ao cidadão por que muitas vezes as cartas marcadas se dão e acontece dentro da política municipal. E eu não estou aqui só generalizando a cidade americana, estou colocando de uma forma geral. A gente ouve muito isso, a licitação direcionada, os escândalos que são notícias sobre contratos e que muitas vezes os municípios arcam e pagam um preço árduo e que fica pagando pelo restante,
Marcelo,
aí dos
anos. A gente está vendo hoje no G1, na Globo, lá no canal de notícias da Globo, um escândalo no Rio de Janeiro, que é um escândalo de uma licitação para casas que cuidam de idosos, marido e mulher, 2 casas independentes, participando da mesma licitação. Bom, nós tivemos isso aqui, eu tenho esse material. Nós tivemos isso aqui em Americana. Nós tivemos duas empresas no mesmo endereço, na mesma cidade, de donos que são parentes, disputando uma eleição, uma licitação americana, e você coloca o preço que você quiser, só foram os dois. Isso nós vamos mostrar aqui também, no futuro. Agora, Marcelo, para a gente terminar aqui, eu queria ler uma coisa muito interessante que está se passando na cidade americana. Isso aqui não foi ninguém ainda ouvi falar na mídia, não ouvi falar nada. Mas nós temos aqui, na data de 1/7/23, uma manifestação anônima no logradouro Avenida Brasil 85, que é a prefeitura de Americana. Envolvidos, informados aqui, Franco Ravera Sardelli e Agnaldo Oliveira. Área de interesse, criminal. Onde está isso? Na Promotoria de Justiça de Americana. A manifestação. Isso no dia 1 de julho. No próximo dia 7 de julho haverá uma licitação para a contratação de software para a gestão da Secretaria de Saúde. Apesar do município ter gratuitamente à sua disposição o sistema eSUS do Ministério da Saúde, a prefeitura decidiu contratar o serviço com valor estimado em 6 milhões de reais. Contudo, a licitação está totalmente direcionada e quem irá ganhar é a empresa G4 Soluções em Gestão de Informática Limitada. Quem elaborou o termo de referência, inclusive, foi a própria empresa. Representantes da empresa se reuniram diversas vezes na prefeitura, juntamente com o senhor Franco Ravera Sardelli, que ocupa cargo público, e o diretor de tecnologia de informação da Secretaria de Saúde, Agnaldo Oliveira. Eu, como funcionária, realizei os pedidos de orçamento conforme fui ordenada, mas é urgente a inspeção do Ministério Público nesta licitação. Trata-se do edital de pregão presencial 03523, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para licenciamento de uso permanente de software de gestão de saúde, realizando a conciliação de dados fornecidos pelos sistemas legados da Prefeitura Municipal de Americana e a integração com o Ministério da Saúde, conforme termo de referência. O que deseja do MP? A que faz a denúncia diz: monitorar a licitação do pregão presencial 03523 da Prefeitura de Americana para a contratação de sistema para a saúde no valor total de 6 milhões, cuja empresa que irá vencer é a G4 Soluções de Gestão da Informação Limitada. Isso foi protocolado no Ministério Público no dia 1/7. O Ministério Público instaurou o processo crime desse assunto. E na semana que vem eu vou dizer como é que está isso.